A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Tomada de Decisões da PUC Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Tiago Gagliano, que é coordenador do núcleo, o doutor Roberto Oresten, que é coordenador adjunto de Direito da PUC Paraná, e também os alunos que são integrantes do grupo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero começar cumprimentando aqui o doutor Tiago Gagliano. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Olá, Jéssica, uma boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. E é sempre um prazer estar aqui presente, conversando um pouquinho com você e com nossos ouvintes sobre temas interessantes que dizem respeito ao nosso dia a dia.
Quero cumprimentar também o professor Roberto Oresten. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por participar novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar com vocês, apresentando mais uma ação da PUC, né, da Escola de Direito da PUC, em relação aos aspectos acadêmicos que envolvem os nossos estudantes.
E, doutor Tiago, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando e com qual finalidade foi criado esse núcleo de pesquisa em tomadas de decisões da PUC Paraná?
Bem, nós criamos esse grupo de pesquisa, esse núcleo de pesquisa em tomada de decisões, neste ano de 2018, no início do ano. Então, nós tivemos a ideia de criar um grupo inicialmente de estudo com alunos para que nós pudéssemos pesquisar a ideia de como funciona o processo de tomada de decisão tanto nas cortes de justiça como também no âmbito psicológico ou mais íntimo da pessoa. Para quê? Para que nós pudéssemos correlacionar com o direito, correlacionar com as decisões judiciais e, sob um ponto de vista interdisciplinar, ou seja, utilizando aportes aí tanto da economia, da psicologia, do direito, de outras áreas, até do marketing, nós pudéssemos explorar diversos vieses, diversos pontos de vista para descobrir ou, pelo menos, aprofundar a ideia do processo de tomada de decisão. A ideia é um grupo direcionado aos alunos. Então, nós temos página no Facebook, nós temos sites, nós temos vários meios de comunicação para que os alunos possam desenvolver aí a sua escrita. Então, a ideia é que os alunos possam escrever também no site pequenos artigos e divulgar as exposições que ocorrem relacionadas a professores que são convidados. É um grupo criado para favorecer aos alunos. Uhum. Então, a ideia é institucionalizar o grupo no ambiente da PUC para que nós possamos, então, cada vez mais estimular os alunos à pesquisa e também à descoberta de ideias relacionadas ao processo de tomada de decisão.
Uhum. Doutor Roberto, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre como que a universidade tem contribuído para o desenvolvimento do grupo.
É público para a sociedade que a PUC, através de um ranking de uma instituição chamada Times Higher Education, encontra-se muito bem ranqueada dentre as várias universidades do mundo. E um dos itens que coloca a PUC nessa posição é a pesquisa científica.
Uhum.
E óbvio que a Escola de Direito não podia fugir, não pode fugir da prática institucional. E a Escola de Direito tem aberto todas as portas, a estrutura da instituição, para que vários grupos de pesquisa efetivamente atuem junto com os professores e com os estudantes. Nós temos na Escola de Direito vários grupos de pesquisa. vários grupos de competição internacional e que tem se saído muito bem nessas competições internacionais e inclusive nacionais.
Legal.
E o grupo que hoje se institui, capitaneado pelo professor Gagliano, é mais um grupo que trará ao final das pesquisas certamente aspectos bastante relevantes a serem considerados pela sociedade, pela comunidade acadêmica e pelo judiciário como um todo.
Uhum. A gente vai falar agora um pouquinho com Charles Conrado Cordeiro, que é aluno integrante do grupo. Boa tarde, Charles, tudo bom?
Tudo bem. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes do Paraná Educativa. Confesso que é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece, Charles. E, Charles, queria pedir para você contar um pouquinho para a gente qual que é a importância dessa interface do direito e outras áreas do conhecimento. Por que que isso é importante?
Bem, Jéssica, veja bem, hoje em dia não há como se pensar no direito como uma ciência isolada, certo? A gente sabe que hoje no mundo as complexidades das relações sociais, a sociedade como um todo, ela é muito complexa. E por si só o direito não é capaz de responder todas as questões que são levantadas dentro dessa sociedade, correto? E aí surge justamente a importância, né, dessa interação com o direito, justamente com outras áreas de conhecimento, a fim de que a gente consiga atuar de acordo com essa complexidade, de acordo com o surgimento de novas questões, novos problemas, e assim a gente garante aí que a gente consiga operar o direito da melhor maneira possível, né?
Uhum. A gente vai falar também um pouquinho com a aluna Fernanda Takashima. Boa tarde, Fernanda, tudo bom?
Boa tarde.
Fernanda, queria pedir para você falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que tem sido participar desse projeto.
É edificante, é muito empolgante participar do projeto, tudo. Lidamos com pessoas de vários períodos, com várias opiniões. É uma grande oportunidade de adquirirmos um aprendizado de qualidade e rico em informações, que serão de extrema importância para o nosso futuro, tanto para quem pretende seguir a carreira da magistratura como da advocacia mesmo.
Uhum. Também participa aqui com a gente hoje a Luísa Dena, que é aluna e participa do projeto. Boa tarde, Luísa, tudo bom?
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
E, Luísa, atualmente, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os principais desafios quando a gente fala em tomada de decisão judicial.
Bom, eu acho que existem dois tipos de dificuldades principais. Uma empírica e outra subjetiva e um pouco mais polêmica. Bom, o desafio empírico é o da sobrecarga do poder judiciário, uhum. O que acaba tornando muito demorado e diminui a eficácia. Já a dificuldade subjetiva e um pouco mais polêmica é aquela relacionada à substância dos julgados. No meu ponto de vista, as decisões devem ser fundamentadas e desenvolvidas de maneira harmônica com o direito internacional dos direitos humanos. Deve haver mais diálogo de jurisprudência dos países entre si e também dentre os países e as cortes internacionais e regionais, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também é muito importante que a internalização do direito internacional seja em todas as decisões do Poder Judiciário, uhum. Não importa a instância. E o desafio maior aí é que no Brasil não temos essa cultura e o ideal seria desenvolvê-la desde o ensino universitário, o que vemos estamos fazendo aqui no grupo.
Uhum, que legal. A gente conversa também com o Luiz Della Rovere. Luiz, conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, boa tarde, Luiz. Tudo bem com você?
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa.
E, Luiz, conta um pouquinho pra gente se é importante que seja mais explorado esse papel das emoções quando a gente fala em fator causal da tomada de decisão.
Com certeza, Jéssica. É crucial compreendermos o papel das emoções nas tomadas de decisões, pois veja, um magistrado que estiver desgostoso, ele poderá deixar de fazer algumas perguntas que sejam necessárias para um melhor esclarecimento da situação. Já um que estiver com raiva, ele será mais rigoroso com a testemunha, né? O que fará com que a testemunha, fique acuada e com medo, e que certamente influenciará no resultado da oitiva. Se ele estiver de mau humor, ele será mais cético e não terá maior dificuldade para acreditar no interrogatório do réu ou em uma eventual testemunha de defesa, na oitiva dela, né? Já um juiz que teve alguém próximo assassinado, talvez pronuncie mais do que outros e tenha uma mão um pouco mais pesada na hora de aplicar a pena. Então, ainda que indiretamente, as emoções têm um peso numa eventual sentença condenatória ou absolutória. E é visando diminuir o impacto negativo dessas emoções que trabalhamos a neurociência aqui no grupo de pesquisa.
E também queria perguntar agora para o doutor Roberto se o contexto social e se até mesmo as pressões da sociedade podem influenciar quando a gente fala na tomada de decisão e de que forma?
Eu não tenho dúvidas que pode e em alguns casos penso eu que talvez até deva influenciar, porque esses aspectos colocados agora na questão anterior pelo estudante... são aspectos individuais do juiz, do magistrado, quando ele vai aplicar uma sentença. Mas o magistrado, a magistratura, de um modo geral, os tribunais, ele deve se ater muito ao que clama a sociedade.
Uhum.
Óbvio que tem que respeitar o que a lei diz, mas dentro daquilo que a lei lhe possibilita... O magistrado, a magistratura, os tribunais, ele tem que olhar o que a sociedade está clamando. Se a sociedade está clamando por um determinado aspecto, por exemplo, temos que condenar determinadas pessoas, temos que absolver determinadas pessoas, temos que mudar o entendimento em relação a determinado aspecto de uma determinada decisão em relação ao direito do trabalho, ao direito de família, enfim... Os tribunais têm que respeitar isso, limitado ao aspecto do que a lei prevê, do que a lei estabelece, porque a justiça, o poder judiciário, ele não tem dentro dele o poder legiferante de legislar em relação a algumas coisas, aos aspectos que movem a nossa vida, mas ele tem o poder de estabelecer contornos em relação a alguns aspectos de lei. E nesse contexto, o que a sociedade diz, o judiciário tem que respeitar.
Uhum. E nesse contexto todo que a gente está falando, queria perguntar para o Charles se o dever de fundamentação ganha ainda mais relevância?
Bem, como já é bem exemplificado e explicado, né, pelo professor Orestin, obviamente que dentro de todo esse contexto, a fundamentação ela não só ganha relevância, como ela pode ser considerada um dos principais pilares, né? Porque veja bem, não há como se garantir uma situação de justiça e nem fazer com que o judiciário realmente aplique o que se entende por justiça se você não exemplificar para todas as partes que envolvem, todas as partes que estão litigando, né, pelo meio processual, quais são as justificativas que levaram para a aplicação daquela decisão? Quais foram os motivos que motivaram o magistrado a aplicar daquela maneira? E não só tem relevância, como se pegar um dos principais pontos que é debatido bastante dentro da PUC, principalmente uma das inovações que o CPC trouxe, que era justamente positivar e fazer com que o magistrado passasse a fundamentar e enfrentar todas as questões trazidas pela parte. E isso demonstra, né, no dia a dia, na prática jurídica, que realmente a fundamentação ela é essencial, ela é necessária, ela tem que estar constando. E isso a gente percebe ao longo de toda a nossa vida. Porque quando você é criança, você atua de uma determinada maneira, geralmente, de regra geral, quando você sofre uma repreensiva por parte dos seus pais justificam por que aquela conduta não é certa. E você passa a acatar e entender que é justa e passa a segui-la a partir do momento que você entende a fundamentação, você entende a necessidade daquilo, você faz um contrapeso entre a teoria, certo? Uhum. Que você deveria aplicá-la, do que é entendido como certo, e a prática, ou seja, a conduta em si, né?
Uhum. Queria falar agora também um pouquinho com o doutor Thiago. Doutor, a gente sabe que nesse processo de decisão são ativados no cérebro humano dois sistemas distintos de processamento. O sistema intuitivo e o sistema deliberativo, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que isso funciona na prática. O senhor poderia dar um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor dessa questão?
Posso sim. O que acontece é o seguinte. Essa ideia de bipartição de sistemas para tomada de decisão é uma teoria, na verdade, não é a única teoria que diz respeito a esse tema, mas é uma teoria que foi sustentada por um psicólogo chamado Daniel Kahneman, e ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de 2002, justamente por conta de um trabalho, este trabalho relacionado à dualidade na tomada de decisão, do que ele chamou de Sistema 1 e Sistema 2, com relação à forma como nós captamos o exterior, processamos esse exterior e, a partir desse processamento, elaboramos um processo decisório em relação a algum tema. Algumas observações aqui são necessárias. Primeiro, veja que interessante. Quem elaborou essa teoria foi o Daniel Kahneman, junto com outro psicólogo chamado Amos Tversky, e ambos são psicólogos. E a despeito disso, o Daniel Kahneman venceu o Prêmio Nobel. O Amos só não venceu porque ele já havia falecido. Então, ele recebeu o Prêmio Nobel justamente por uma questão relacionada à tomada de decisão. Um psicólogo tentando explicar o processo de tomada de decisão. Para ver, e o que eu deixo bem ressaltado aqui esse ponto, justamente para que fique claro como o processo de tomada de decisão é algo hoje em dia interdisciplinar e é algo que não diz respeito apenas ao direito. Pelo contrário, o direito está muitas décadas atrás do estudo, do aprofundamento da tomada de decisão. Infelizmente, por conta de vários fatores, e entre eles o nosso... uma coisa que se chama no direito o solipsismo, né? No direito e na filosofia, o que quer dizer que o direito, ele acha que se basta, ele é muito em si mesmado, parece que não há outras coisas. Acontece que nós damos pouca relevância ao que está exterior a gente. Só que, em outras áreas, já está ficando claro e já há muito tempo é bem consolidado que o processo de tomada de decisão opera da mesma maneira, tanto para decidir uma questão psicológica, econômica, de marketing, como para que o juiz possa tomar uma decisão. O último vencedor do Prêmio Nobel, né, inclusive, foi um economista, Richard Thaler, que falou sobre justamente um fenômeno que ele compreendeu como nudge, um empurrão, e que diz respeito ao processo de tomada de decisão também. Então, mais um professor, um profissional exterior ao direito, recebendo o Prêmio Nobel, recebendo, então, uma premiação internacional por conta de algo que no direito é mais evidente do que em outras áreas, é o processo de tomada de decisão. Quer dizer, até quando o direito vai ainda se... manter nesse casulo fechado sem abrir as portas para outras coisas. Então, só quero fazer essa introdução para mostrar como o estudo do Daniel Kahneman e do Amos Tversky foram importantes nesse processo de tomada de decisão. E o estudo deles diz respeito à existência de dois processos mentais. Um deles se chama Sistema 1 e o outro se chama Sistema 2. O Sistema 1 não é que existam dois homenzinhos na nossa cabeça, cada um tomando uma decisão em um momento. Não. São duas formas de raciocinar que produzem efeitos umas nas outras. Né? O sistema 1, ele é um sistema de racionalidade rápida. Então, ele é uma forma quase que intuitiva, uma maneira de resposta imediata, rápida. O sistema, ele percebe o que está acontecendo no exterior e, com base nisso, toma uma decisão mais rápida. Sabe quando a gente, para exemplificar, numa questão de tomada de decisão comum, só para o ouvinte poder visualizar. Sabe quando a gente bota a mão em alguma coisa quente e a gente tira a mão antes de perceber que está quente? Esse é o sistema 1 operando. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala, poxa, essa pessoa não, eu acho que pode ser perigosa? Esse é o sistema 1 falando. Então, o sistema 1, ele produz uma resposta imediata. E o sistema 2, ele produz uma resposta mais lenta, mas ele produz uma resposta mais racionalizada. Uma resposta, de certa maneira, mais pesada, mais analítica. Então, quando você está, por exemplo, pensando em alguma situação para examinar prós e contras, largo meu emprego, vou para outro emprego, eu termino o namoro, eu começo a namorar, quais são os prós e contras disso? Então, esse é o sistema 2 operando. Sabe aquela história de escrever o que é a favor e o que é contra?
Fazer aquela listinha, né?
Isso é o sistema 2. Agora, como é que isso funciona no processo de tomada de decisão? Vou dar exemplos muito rápidos. Imagine que o juiz, por exemplo, ele está ouvindo uma testemunha. No que entra a testemunha, o juiz não simpatiza com a testemunha. não simpatiza com a testemunha.
Sistema 1.
Sistema 1.
Tá.
O que, que vai acontecer? Ele muito provavelmente considerará o conteúdo da declaração daquela testemunha não da mesma maneira como ele considerará o conteúdo da declaração de uma testemunha com a qual ele simpatizou, com a qual ele teve empatia. Então, esse é o sistema 1 operando. Uhum. O problema é que o sistema 1, ele produz efeitos no sistema 2. Ele produz os efeitos no sistema 2, fazendo com que o juiz pareça, ou o tomador de decisão, o decisor, e pareça que ele está racionalizando ou está fazendo essa listinha mental do que é pró e contra, mas, na verdade, ele está simplesmente se movendo por conta de um impulso, por conta quase que de uma intuição. Uhum. O sistema 1, segundo disse o Daniel Kahneman, ele tem alguns objetivos, entre eles salvar a nossa vida. Então, ele é um sistema produto aí, produzido e oriundo de uma época em que nós tínhamos que, por exemplo, correr para continuar com vida, fugir de animais, ou tomar decisões ultra rápidas para que a gente pudesse continuar vivo. Então, ele é baseado em poucos pilares, e são pilares de sobrevivência básica. E o que acontece é que ele acaba, por conta disso, influenciando outro sistema e parecendo ao juiz ou ao tomador de decisão que ele está produzindo uma decisão oriunda de um processo racional, quando não. Na verdade, ele está produzindo uma decisão oriunda de um processo quase que intuitivo.
Uhum.
Outro exemplo para ficar bem claro isso. Imagine que o juiz não gosta de um advogado. Será que isso produziria, não sei, não simpatiza de alguma maneira com esse advogado? Será que isso produziria efeito nas postulações que são feitas por aquele advogado? Se você perguntar ao juiz, ele vai te responder com base no sistema 2 que não. Mas o sistema 1 vai fazer com que isso possa influenciar muito fortemente no processo decisório. Embora seja algo oculto, de certa maneira oculto.
Uhum.
O interessante é que isso não é tão estudado, não é tão aprofundado hoje em dia. Então, o que, que a gente está tentando fazer, sobretudo com o núcleo? O que a gente está tentando fazer é colocar isso para fora, mostrar para os alunos que existe esse tipo de situação. Por quê? Porque nós temos ali, no núcleo de pesquisa, futuros juízes, futuros promotores, futuros parlamentares, futuros, não sei, tomara que até presidente da República ou ministros do STF. Né?
Tomara, né?
Tomara que sim.
Uhum.
E é importante que quando, daqui a 40 anos, quando eles estiverem numa posição dessa de realmente decidir alguma coisa que diga respeito a, às vezes, até ao país inteiro, que eles possam se lembrar desse tipo de abordagem e não se deixem ser influenciados por alguma coisa que está, na verdade, interna e que está produzindo o que se chama de resultado enviesado. Resultado enviesado que diz respeito a um processo de tomada de decisão torta, na verdade. Parece correto, mas na verdade é torta. Então, o objetivo do núcleo, por ser interdisciplinar, é justamente viabilizar esse tipo de abordagem.
Bem interessante, doutor. E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os planos desse núcleo de pesquisa em tomadas de decisões da PUC Paraná daqui para frente. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes?
Então, nós temos reuniões praticamente quinzenais. A cada reunião, nós convidamos um expositor para falar sobre um tema específico. Por exemplo, na sexta-feira próxima, agora, nós, às 11h15, inclusive, convido a quem quiser participar ou assistir,
uhum.
Nós teremos uma exposição de uma professora chamada Aline Macorin e que diz respeito à tomada de decisão e inteligência artificial.
Que legal.
Depois de 15 dias, teremos outra, e aí, com profissionais que não dizem respeito, não são afetos exclusivamente à área do direito, né? E temos reuniões periódicas. Ademais disso, nós temos a página no Facebook, uma página no Facebook, um site também, quem quiser procurar, procure por NPTD, Núcleo de Pesquisa em Tomada de Decisões, no LinkedIn também, em que nós divulgamos notícias relacionadas à tomada de decisão e que dizem respeito não só à área jurídica. E também temos a ideia de, favorecendo aí a ideia de produção acadêmica dos alunos, que pequenos artigos dos alunos venham ao ar nessas páginas, por esses meios, e que, quem sabe, aí num projeto de médio, longo prazo, nós possamos publicar alguma coisa, mas até em termos de, não sei, um livro ou alguma coisa, uma coletânea de artigos, para que essa ideia possa fazer com que sirva de estímulo aos alunos né? E que com isso a gente possa cada vez mais propiciar uma tomada de decisão mais interdisciplinar e bem completa, bem recheada de conteúdo. Eu tenho que agradecer também a PUC pelo incentivo aqui na pessoa do professor Roberto Oresten, e que realmente é uma universidade que nos propicia um espaço acadêmico de pesquisa muito amplo, muito alargado, e isso tem sido fundamental para que o grupo possa ter sucesso.
Uhum. E, doutor, repete só para os nossos ouvintes como que eles podem entrar em contato com o grupo, as páginas, acho que isso é importante a gente frisar.
Tá, eles podem entrar em contato com o grupo, seja pelo Facebook, seja pelo nosso site, nós temos um site, uma página na internet, também temos uma página, uma conexão no LinkedIn, né? Por enquanto é essa, os alunos podem, ou os interessados, podem buscar pelo nome do núcleo, Núcleo de Pesquisa em Tomada de Decisões, então NPTD. O nosso site, ele é www e tudo mais, né? É NPTD, pucpr.com, não tem o BR, é só .com. Então, NPTD, pucpr, tudo junto, minúsculo, .com. Ali vai encontrar o nosso site, e sempre que há alguma notícia, nós divulgamos em todos esses meios. Além disso, claro, a coordenação, talvez possa passar alguma informação se ligarem para lá, a coordenação da PUC, ou diretamente até conosco mesmo, ou quem sabe até aqui pelo programa Justiça para Todos.
Com certeza. Doutor Tiago, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor, do professor Roberto e dos alunos, o Charles, a Fernanda, a Luísa e o Luiz aqui no nosso programa, e até uma próxima vez.
Até uma próxima vez, Jéssica, muito obrigado por essa oportunidade. E sucesso a todos.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.